Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 69. Emanuel Bonfim 1923-69. São Paulo jantaram em Taubaté. Era noite quando o trem parou na Estação do Norte, na capital paulista. Rogério já dissera aos companheiros que só passariam em São Paulo aquela noite e amanhã do dia seguinte, até às 9 horas. Tomariam o trem para Santos, onde almoçariam, e depois embarcariam para o sul, porque o paquete devia sair às 3 horas. Da Estação do Norte até o centro da cidade, transportou-os um bonde elétrico. Este bairro paulista, explicava Rogério logo ao mover-se o bonde. Chama-se o Brás, é populosíssimo, e quase exclusivamente adupurio italianos, aqui residem, em grande parte, operários. Vejam que multidão, que vida! É quase toda italiana a colonização de São Paulo. É uma raça boa, inteligente, dotada de vivo gênio de iniciativa. Os italianos têm feito muito pelo progresso do Estado. Chegando ao centro urbano, Rogério tomou conta de 2 quartos num hotel. Depositadas as bagagens, saíram os 3. Reparem bem no hotel, recomendou Rogério. Tome nota da rua e do número da casa. É indispensável isto quando a gente habita provisoriamente uma de um desconhecida. Apesar da hora adiantada, ainda deu hoje tratar de negócios. Mas vamos ao triângulo. O triângulo é o coração da cidade de São Paulo. Uma parte urbana limitada por 3 ruas muito animadas, à direita, a de São Bento e a 15 de novembro. As ruas, como as do Rio de Janeiro, regurgitavam de povo, as lâmpadas elétricas jorravam luz ofuscante, esplendiam as fachadas dos teatros e dos cinematógrafos, e os mostruários das luxuosas lojas de joias, de modas de variados artigos. Dos cafés, das confeitarias, das cervejarias saía o rumor das músicas, das vozes, dos risos. Cruzavam-se os bondes, as carruagens atreladas, os automóveis. Pequenos vendedores apregoavam numa algazarra os jornais. Entraram em um botequim. Rogério tomou o café tio, dizendo aos meninos que o esperassem ali, ou voltassem ao hotel, se não tivessem medo deles. Qual perder-nos? Tornou Alfredo muito senhor de si. Prestei toda atenção ao caminho. Disse Carlos rindo. Já sei que és um grande andarilho, era. Mas já não te lembras que te perdeste na Rua do Ouvidor. Ficaram ali os dois, a princípio muito entretidos, a contemplar o movimento da casa e da rua. Mas ia frio, o frio penetrante de São Paulo e Alfredo, apesar do sobretudo que trazia, começou a tremer e a pedir ao irmão que se fossem embora. Carlos, por sua vez, passada a primeira impressão de novidade, o que sentia agora era um absoluto isolamento, e com isto lhe veio a saudade desesperadora, e com a saudade aquela mesma ideia que já uma vez tivera. E se o pai não tivesse morrido? Desta vez a ideia voltava mais insistente ainda, e Carlos animou a examinar as próprias dúvidas, sim. Sentia dúvidas, isto é, não podia ter certeza. E esse pensamento, se o consolava um pouco, ao mesmo tempo lhe trazia uma certa angústia. Era uma vaga esperança que ansiosamente o atormentava. Quisera poder voltar atrás, correr de novo aquelas paragens do norte e trazer de lá a verdade clara? Não. Continuava a refletir, devorado de amargura e saudade, ele morreu. Nunca mais, nunca mais, nunca mais o havemos de ver. Alfredo queixava-se do frio forte e Carlos resolveu entrar.